O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.
Quarta-feira. Olá, tudo bem com você? Hein? E com você? E com você, e com você, e com você. E aí, Castanha? Vamos trabalhar? Missão Impossível no ar a partir de agora. Bob e Lígia por aqui, como sempre, esperando você, esperando a sua história, esperando o seu caos, né? Pode ser aquela história mentirosa que eu sei que tem, né? O pessoal conta aqui joga um H, né? Um caô. A gente leva, não tem problema. Vamos ouvir. Vamos tentar desmascarar você também, não tem problema. Manda pra cá sua história, sua declaração, quer cobrar alguém, tá devendo pra alguém, não quer ser cobrado, sei lá. Fica à vontade pra participar, missão@jovempanfm.com.br e também pelo WhatsApp 11-2870-9750.
Missão Impossível, Jovem Pan.
É a Missão Impossível, Jovem Pan, e pra você participar, missão@jovempanfm.com.br e também temos o nosso WhatsApp exclusivo pra você participar do Missão Impossível, o 11-2870-9750. Você pode mandar o seu telefone pra gente ligar pra você, você pode mandar sua mensagem de áudio, você pode mandar sua mensagem de vídeo pra participar do Missão Impossível em vídeo, canal do YouTube que tá bombando e agora tem a sua participação. Vamos lá.
Oi Bob, oi Lígia, oi Chiro, tô aqui escutando. Meu nome é Ana Luísa, eu sou de Belo Horizonte, eu sou advogada. O que eu tenho para poder dizer, o que eu vejo nas conversas, né, de turmas, enfim, de grupos que falam a respeito dessa questão do Daniel Alves, é que absurdo, né, ele ter pegado uma pena de estupro, sendo que a menina foi com ele no banheiro. E isso, para mim, embrulha o estômago. Porque as pessoas, né, dentro dessa realidade, quando elas me perguntam o que eu acho, o que eu penso, eu falo assim, ela poderia ter ido para ele com o banheiro, como que ela poderia ir para qualquer outro lugar. Se eu tô num ato sexual com meu marido, me sentir incomodado com alguma coisa e peço para ele parar e ele não para, isso é estupro. Ou seja, ela podia sim ter caminhado até o banheiro para poder ser uma coisa mais intimista. Alguma coisa ali dentro aconteceu que não foi o que deveria ter sido do que aconteceu. Então a gente não pode, como sempre, julgando a vítima, né? Então eu resolvi mandar esse áudio daqui para poder dizer assim que parece que a gente dá muito murro em ponta de faca, sabe? E passa ano, entra ano, a gente ainda continua sendo julgado por usar roupas curtas, por determinadas atitudes nossas. E não é assim, né? Os nossos corpos são nossos, as nossas escolhas são nossas. E quando a gente faz uma opção de alguma coisa, isso não quer dizer que foi por isso que a gente foi violentada ou que a gente foi estuprada porque a gente mereceu. Então, acho que as pessoas precisam colocar a mão na consciência para poder entender, sabe, a realidade do que nós vivenciamos. É um absurdo, né, eu escutar de várias pessoas que, graças a Deus, né, não são do meu grupo de amigos consolidados, que a menina mereceu ser estuprada porque foi com ele para dentro do banheiro. E outras pessoas que me perguntaram também, no intuito de querer saber a minha opinião, concordaram comigo. Então eu acho que esse áudio é importante, porque se eu conseguir atingir uma parcela mínima que seja aí de pessoas que compreendam isso que eu estou falando, já é assim uma vitória enorme. Então é isso, a culpa não foi dela. Se ela foi pro banheiro com ele intencionalmente para poder beijar na boca ou para poder passar a mão aqui, mão ali, a gente sabe que alguma coisa nesse inteirinho aconteceu e que ela pediu para poder parar e ele não parou. E isso é estupro. Então, se você tá em casa com seu marido tem algum tipo de conduta na hora sexual ali que você não goste e você pede para parar, também é estupro. É só para poder deixar isso claro aqui. Obrigada, um beijo para vocês.
Sua maravilhosa.
Nossa, maravilhosa. Ana Luísa.
Assina embaixo, digo mais, as pessoas são mais ingênuas do que todo mundo pensa, sabia? Às vezes você vai por outras situações para ouvir o que é, para saber o que é, porque achou legal, que gosta, porque o outro é até famoso. E de repente você se vê lá zoada, feita de idiota, sabe? E esse negócio do criticar a vítima. Tenha santa paciência, gente, coisa ridícula. Sério que alguém vai defender um malandro daquele que fica chamando mulher pra ir no banheiro sendo casado? O cara não devia estar lá, sabe? Sinceramente, ainda botando preso, parece que esquece até que todo mundo nasceu de uma mulher que veio de alguma mãe. É. E que isso sirva pra gente pensar na hora de educar filho, sabe? De pensar em ensinar pro cara, vira homem, vai lá na hora e grita isso e fala tal coisa. Te digo em besteiras, tá? Posso contar uma coisa?
Fala ali.
Na minha viagem, eu tô doido pra contar várias coisas, tá? Que aconteceram na viagem. Entre uma, eu ajudei num assalto, a acabar com o assalto. Olha que doideira. Sabe o pickpocket? Exatamente aquilo. Eu tava indo, voltando um negócio, indo lá pro hotel. Na hora que eu fui pegar um negócio na minha bolsa, eu olhei a cena. Eu lembro que eu demorei uns 2 segundos pra realizar, porque eu queria estar entendendo, sei lá, deve ter sido, né? O cérebro queria entender se o cara fazia parte da cena ou se era ladrão mesmo. Tinha um casal conversando e um cara, tipo, o namorado, tava com as costas numa loja, falando de frente pra namorada dele, ou esposa, sei lá, com uma distância de 15 centímetros um e outro. E um cara veio e tava meio de costas, assim, como se fosse de costas pra mulher, parado na rua, tipo, olhando a rua. E com a mão ele olhava assim, abrindo a bolsa da mulher, ele ia roubar. Aí eu olhei o negócio, vi de novo e já gritei: solta a bolsa dela, ladrão! Na hora que deu o grito...
Tava passando do lado.
Tava do nada.
Do lado.
Aí eu lembro de várias coisas que eu ouvi. Na hora que eu dei o grito em português, o cara puxou a namorada dele, até jogou ela no chão, ele não entendeu o que era a cena. Aí que eu entendi que eu tinha gritado em português, aí eu não sabia como falar o pickpocket. Aí já não veio na minha cabeça, já gritei: ai, tudo em inglês, ele tentou roubar sua bolsa, pega, não sei o quê. Aí o cara veio e falou: não, o cara era o tipo da minha altura. Aí eu parecia um segurança. Eu vim e enfiei o dedão na cara dele e falei assim: roubou sim! Sabe aquela voz de Alane do BBB? Vagabundo! Um negócio. E o Pedro, meu amigo, já falou: vem, Lígia. Tipo, olha que doido. A cena inteira foi essa mesmo. Nós estamos atrasados pro jantar. E eu, naquela cena, tipo, não, vamos, é um grupo de mulheres, o povo ali, o cara. E aí eu já pelo menos evitei o assalto. Mas eu fiquei mordida de não ter chamado a polícia pra ele. Mas aí eu te digo, ó, porque de onde que eu lembrei dessa história, tá? Qual foi a minha ligação?
Com a história...
Exatamente, com a história do negócio... Vocês lembram
do Daniel Alves,
que a gente tava fazendo o programa, que é esse que ela tá falando, que foi no ar na sexta-feira, se não me engano, passada, que é o programa de vídeo, que abre no negócio da mulher do elevador e que eu falei que eu duvido que alguém ia me ajudar?
Eu lembro disso.
Como é que os homens são? Bom, no dia, isso aconteceu. Aí eu contei pra dois homens, nem vou dar nome aos bois, tá? Que estavam lá. Um pra mim, eu falei: gente, tô com ódio, tô tão indignada de não ter segurado esse cara e chamado a polícia. Aí o primeiro assim pra mim: mas não ia dar em nada. Eu falei: isso é a frase do perdedor. Ele falou mais umas duas vezes: não ia dar em nada, que foi o que outro cara também me falou. Eu falei: é a frase do perdedor, não ia dar em nada, ou é assim mesmo. Eu falei: ia dar sim. Eu falei: eu ia chamar a polícia, no mínimo ia dar uma canseira danada. Ele falou: ele ia falar, eu não fiz nada. E eu ia falar que ele fez sim. Ia ser a minha palavra contra a dele. E quem tá falando a verdade sempre tem um peso maior. E obviamente duvido que esse cara, se bobear, pode ter sido fichado. Mas o que eu digo é: eu fui, tentaram me convencer, tipo, como se eu fosse barulhenta. E tipo, pra quê? Sabe, tudo errado.
Deixa pra lá.
Que é igual o negócio da menina, de tentar procurar. Não, gente. Tinha que ter chamado a polícia, o cara tem que ser fichado. Eu é que tô certa. Tinha que ganhar a estrelinha. De que bom, corajosa. E outra coisa, que é o que eu te falei, que em um segundo, eu lembro que eu... Que, assim, essas coisas que o cérebro deve ter analisado se o cara tava junto ou não tava. Eu lembro também que o cara olhou pra minha cara e continuou fazendo. Ou seja, a maioria das pessoas deve ver essa cena e deve recuar, sair andando, mas não deve fazer o que eu fiz. Não tô falando que eu fiz pensando assim, vou ser uma heroína.
Instinto.
Foi o meu instinto, foi já
instinto.
Gritar na mesma hora.
É isso aí.
Agora, tem noção que isso ferra uma viagem? 99% das pessoas vão com dinheiro contado, né? Contado. Até o que vai gastar na água, no café, nananã. Você rouba o seu passaporte, tudo. Você tá entendendo, gente? O tamanho do pepino, a gente não pode. O efeito borboleta que coisa tem na que tudo tem na vida, bom e de ruim, não pode deixar o ruim passar batido. E não pode não ajudar o outro. Tem que chamar, falar: eu tô ocupado. Dane-se, você vai ver, depois você é recompensado. Aí de repente você chega lá no restaurante que ninguém queria que eu atrasasse, eu ia chegar na hora certa, que ia acontecer alguma coisa, como sempre é na vida.
É isso aí.
Sabe, sinceramente. Então que sirva pra todos nós, viu um problema, a não ser que tenha outra pessoa te esperando entre a vida e a morte, ajuda, porque volta.
E também tem outro lado: se você está num problema, procure ajuda.
Grita. Né?
Denuncia, faz alguma coisa. Então, ó, mais uma vez, Ana Luísa de BH, advogada. Obrigado pela sua mensagem aqui no WhatsApp. Foi muito esclarecedora e você está
querem
coberta
ficar doido?
De razão.
Um dos caras que eu falei que não falou nada acabou de mandar mensagem. Aí. Eu que estava aqui apitando enquanto estava aqui.
Então tá, daqui a pouco a gente volta com mais mensagem. Sua participação no WhatsApp, o 11-28-709-750.
Ah, eu tenho uma gíria que eu já quero implantar aqui no Missão Impossível.
Ah, você ia falar disso.
É isso, já vou até...
Mudando de assunto aqui.
Isso, né? Mas é também tudo da viagem. Tem tanto caso da viagem para contar para vocês.
Qual que é a gíria?
Então, vou contar aqui na rádio e pra vocês do Instagram também, a gíria, meu amor, que essa eu vou bater numa tecla, ela vai pegar e vai virar, porque ela virou a gíria da viagem, a viagem maravilhosa, chiquíssima, que eu fiz em Firenze, que eu quero contar tudo, do Concierge Fashion, do Pedro Mafanfan. Mas é o seguinte, dedico a Cris, minha amiga, dedico a Leila, minha amiga, e a Fabíola, minha amiga. No Sul, tem uma empresa e tal, tinha a empresa Paulo Lopes. E aí, os funcionários, tudo ficava esperando, tipo, dando 11h45, um já olhava pro outro assim, Paulo Lopes, o ônibus do Paulo Lopes já passou? O ônibus do Paulo Lopes já passou? O que que significa isso, Bob?
Paulo Lopes?
Que pode beber! Na hora que passou o ônibus, não tinha mais chefe. Entendeu? A gente já podia encher a cara. E aí, isso eu falei, o Bob já vai amar. Vai virar. E então, na viagem, já começou, tipo, 8 horas da manhã. Alguém me pegava, eu já olhava, falava, passou? Paulo Lopes já passou? É. Paulo Lopes hoje tem 3 turnos. E é todo mundo. Então, na hora do almoço, uma já olhava pra outra. Passou o ônibus do Paulo Lopes? Tudo já com a mãozinha assim pra encaixar a tacinha.
Sensacional.
E é maravilhoso. E é isso, o Brasil inteiro falando. Quer beber?
O ônibus do Paulo Lopes já passou? Tá liberado!
Tá!
Alô, 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 Missão Impossível, quem é?
É a Pamela.
Oi, Pamela! Pam, 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 pam.
Ah, cala a boca, sou.
Pam, 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 pam.
Eu quero falar com ela. Ei, Mela. Pamela!
Tudo bem, gente? Ai, nossa, tô até tremendo.
Ai, muito melhor agora. Eu tô tremendo também. Bob também.
Eu
cada
também tô
um
tremendo.
Por um motivo.
É muito rápida a participação, não esperava.
Calma, bom, calma.
Aqui é assim, meu amor. É onde o seu problema?
É a nossa audiência.
Ferida no coração.
Liga pro Missão.
Problemas na cabeça.
Missão, don't forget.
Nossa, me irrita muito isso.
Pam. Pam. Você
Pam. Pam, é, where are you? Where are you from? Fala,
eu sou do Guarujá, São Paulo.
Ai, que delia. Você pega a onda?
Não, mas meu marido pega.
Ah, ficou de olho no surfista aí, sentada, só fazendo tipo na praia e focada no surfista.
É, meu marido pega todos os dias, se possível.
Que legal isso, né? Um lifestyle mega interessante.
Ele pega todos os dias só onda?
E ela também.
Como eu espero que sim, né?
Ele pega a onda e de vez em quando a sereia que ele tem em casa.
Isso.
Bob sem noção,
olha,
cara, nem
ele
sabe
pega mais onda. Isso. Ele pega mais onda do que a sereia, viu?
Ah, mas graças a Deus também, né? Só faltava todo dia, querido. Você queria esse inferno?
Verdade.
É, vamos falar mentira pra quê aqui na rádio? Nossa senhora, eu prefiro fingir que eu tô dormindo, tem vezes. Me fala um negócio. É, quantos anos você tem?
Eu tenho 40 anos, Lígia. Eu acho que a gente faz aniversário no mesmo dia.
13.
Você é dia 14 ou 13? Eu sempre fico na dúvida.
13, meu. 13.
Ah, então, e eu sou dia 14.
Maravilhoso. Tudo louco, igual. A gente pode dar a mão e sair andando, né?
É isso aí.
Mas a Lígia gosto, é mó 13. Você
eu
é mó 13.
Sou. E nasci numa sexta 13.
É, eu tô ligado.
Mas eu
nasci em 83, isso mesmo.
Você é mais nova que eu sou de 80. Ai, que raiva. É...
Não fique mais. Eu quero. Mas você é plena demais, Lígia.
Quem me dera, meu amor. Quem dera. Tudo truque. Conta pra titia. Já sabemos que é uma geminiana, quarentinha, maravilhosa, idade da loba. Qual a sua altura, o seu peso? Tiro tá bonito.
Ó, eu tenho 1,60m, 65 quilos.
1,70m, 65 quilos. É uma mulher tradicional, uma mulher clássica. Qual que é a sua profissão?
Eu sou professora de educação especial da Prefeitura do Guarujá, especialista em deficiência visual, Lígia.
Olha, nossa, que parabéns, que orgulho, hein?
Eu faço questão de falar o nome completo, que eu amo o que eu faço, né? Então.
Há quanto tempo?
Estimula.
Desculpa.
Que eu dou aula, que eu sou professora de educação especial há 13 anos.
Uhum.
Eu comecei como professora de matemática, aí não me sentia muito feliz, exonerei e comecei a trabalhar para educação especial. Fiz o concurso, entrei e fui para educação especial.
Como que veio isso na sua vida, assim? De onde que você tirou a ideia de falar, quer saber, eu vou trabalhar com quem tá com alguma deficiência visual, vou... como é que fala quando você... Desculpa, burrice, tá me falhando a palavra. Agora só lembro italiano, a louca. Quando você quer... O processo inclusivo, né?
Isso, é isso, educação inclusiva, exatamente. A princípio foi o não conseguir atender essas crianças na sala de aula, Lídia. Porque o professor com 25, 30, né, e ele fazem parte desses 25, 30, e você não consegue dar o suporte. E aí eu queria ser psicóloga quando era mais nova, né, mas financeiramente não dava, aí fui fazer matemática. E eu já fazia um trabalho diferente com esses alunos dentro da minha sala de aula. E aí eu tinha uma amiga que era professora de educação especial, né, da rede, e eu comecei a olhar, eu falei, puxa, o trabalho dela é legal, porque é um trabalho mais individualizado, você consegue fazer acontecer, né, coisa que na sala de aula, de verdade, na rede pública é muito difícil. Aí eu fiz o concurso, entrei e me apaixonei. Só que eu era especialista em autismo, né? Só com as crianças autistas.
Gente, são muito maravilhosas. Tem que ter muito filho. Vamos espalhar esse DNA aí, ó.
Eu tenho três, Lígia.
Amém.
Aí, então, aí eu saí da área da... Aí, né, estava lá muito feliz, né? Sempre, só que era na prefeitura de Bertioga. É o município mais distante, né? Então, eu ia e vinha todos os dias pra Bertioga durante esses 13 anos.
Haja força aí, de vontade.
A prefeitura do Guarujá, né, abriu o concurso, eu falei... Eu quero fazer, mas eu quero ficar mais específica. Porque no autismo, só para você ter uma ideia, eu já tenho 9 pós-graduações. E todo ano eu tenho que estudar, né? Todo ano, porque cada criança é de um jeito. Então, assim, o que eu fiz com a criança A, não dava para fazer com a criança B. E assim, você não para nunca de estudar, né?
Uhum.
E aí eu falei, já tô com 40 anos, eu preciso de alguma coisa que... E aí eu fui sozinha e fiz pra educação, pra deficiência visual. Não sabia braille, não sabia nada, tá? Só tinha formação. Fiz, passei em primeiro lugar e...
Primeiro! Gente, vocês estão ouvindo isso?
Mulherão!
Que avião!
Mulherão, Pamela!
Gente,
parabéns.
Eu já te amo,
parabéns.
Então, aí fiz em 3 meses, assim, estudando de madrugada, aprendi o braille. Hoje eu vou falar pra vocês que foi a melhor escolha que eu fiz na vida. Sou apaixonada pelo que eu faço. A descoberta é incrível, assim. E a minha briga é fazer com que os meus alunos sejam incluídos de verdade, né?
Uhum.
E não fiquem ali no cantinho da sala de aula, sabe? É isso.
O que que você acha bom a gente tá falando disso? Porque, como né, tem um alto-falante grande, a rádio, o que você acha que faria uma diferença, assim? Se você pudesse agora estar falando aqui, tô eu, você, o ministro da educação aqui, podendo canetar. O que que poderia
que
acontecer para ajudar?
Que
você fale para o que que precisa mudar na escola, os colegas
na
de
escola.
Classe, porque pode ter mãe ouvindo, que pode ajudar a falar pro filho.
A maior, e hoje eu falo pra todo mundo, Lisa, é muito legal até poder falar isso pra vocês, o nosso título, né, que pela legislação, nós somos professores de educação especial. O que que acontece? Eu sou a especialista, mas quando eu vou falar com um professor titular da sala de aula, ele olha pra mim e fala assim, você é tão professor quanto eu, e ignoram a nossa existência, né? Então, eu sempre comentei que se talvez se mudassem a nossa nomenclatura, tipo, é a coordenadora de educação especial, a gente tivesse mais voz ativa, Lígia, porque o que acontece é isso. Como é todo mundo professor, eles olham e falam...
Que colocasse uma hierarquia, que é o padrão,
isso,
porque não deixa de ter uma hierarquia. Porque você tem uma especialização a mais do que o professor
pois
padrão.
Pois é, mas assim, no dia a dia,
não é assim
os professores da educação básica não entendem isso. E aí, essa inclusão mal e porcamente que a gente tem, tá? Lígia, só pra você ter uma ideia, o aluno que eu atendo hoje, ele não tinha um amigo na sala de aula.
Nossa.
Ele tá na escola desde o 6º ano. Ele tá no 9º.
Fala
e
assim,
aí
não tem a inclusão, é aquela história. Não tem a inclusão.
Não existe, né? Eu tô há 13 anos nessa área, Bob, e pra mim é muito triste admitir isso, mas é isso.
Falta uma
Lígia
também, o Bob, na sala. Que a gente ensine o filho, vamos falar primeiro das escolas, né? Assim, se tiver alguma professora escutando. Que olha, que ter um professor especialista é perfeito, porque você imagina, você pode focar no seu trabalho, aí vem a Pamela e fala, coloca também isso, isso e isso. Você pode confiar no que ela tá dizendo e seguir aquela orientação. A gente já cansou de falar isso aqui. A maior dificuldade é ter alguém que possa nos falar, faz isso que vai dar certo. Tem uma pessoa com um upgrade, né, com uma coisinha a mais, pra poder te dar uma dica pra levar. Pra que todas as mães que têm filho ensinem o outro o quanto o diferente é complementar. Porque, tipo, o diferente tem que gerar mais curiosidade. Por exemplo, você tem que ter amigos variados, plurais, porque é onde a gente cresce, né?
Olha, eu vou até, né, eu vou mandar um áudio que esse meu aluno, depois eu mando pro Rio, ele mostra pra vocês que ele me mandou ontem, que ele fez 15 anos, né, e eu mandei mensagem.
É um dos alunos.
Isso, um dos meus alunos. O do quanto ele está feliz, porque é o primeiro ano que eu estou nessa escola, né? Com a minha chegada. E ele descreve, ele já ontem eu chorei tanto, né? Porque eu estou fazendo um trabalho com a sala de aula inteira. Então, tipo assim, eles ficam de aula vaga, eu entro na sala, né? Quando o professor falta, que na rede pública é bem comum de acontecer, né? Uhum. Eu entro na aula vaga deles e eles toparam. E aí eu comprei vendas, né, para todos os alunos, para os 30, e eles têm a vivência mesmo de como é ser uma criança cega.
Genial, né? Sua ideia.
Não, isso é o básico, né?
De e aí eles estão amando, Lídia. Eu comecei com esse projeto faz um mês, eu entrei 4 vezes já, né, na sala deles, e eu já tenho 4 crianças escrevendo em braille. Olha só, esta é a inclusão. Então, o Emerson, que é o aluno cego no caso, ele tá apaixonado pelo que tá acontecendo.
Você me conta uma coisa, você escreveu esse projeto todo, ele já tem um nome?
Sim, então, tem sim, é projeto Visão Inclusiva, que eu ia iniciar, né, seria o meu projeto de entrada pro mestrado, mas aí vem toda a situação, que era por isso que eu liguei pra vocês. Eu tenho nevralgia de Arnaud, né?
O que que então, é? Me explica, desculpa a nossa ignorância.
Nós não sabemos.
Não, é que não é comum, tá? Eu tenho dores na cabeça 24 horas por dia.
Tipo uma super cefaleia?
Mais do que isso, Lídia, porque a cefaleia vem junto com isso. Você que gosta de procedimento estético, sabe aqueles rolinhos que é cheio de agulhinha?
Sei.
Então, eu tenho essa sensação na minha cabeça 24 horas por dia há 3 anos e meio.
É uma doença rara.
São poucas. Eu acho que, como eu costumo dizer pro meu médico, são poucas pessoas que sobrevivem bola, na verdade, porque a dor é, você imagina, viver com dor 24 horas. E assim, eu, graças a Deus, tenho um convênio muito bom, né? E eu posso correr atrás de tudo. Eu até internei sexta-feira agora pra tomar uma medicação, saí no sábado, porque quando a crise tá muito forte. E eu não consegui ainda conhecer nenhuma pessoa que tem o mesmo problema que eu, porque todos os procedimentos que eu faço, até o médico, né, eu liguei pra ele chorando quando saí do hospital no sábado, porque eu fiz um bloqueio anestésico, que é colocar anestesia na cabeça, né, um remédio anestésico por injeção, e ele dá uma amortecida na cabeça. A cabeça fica com a sensação de se estivesse amortecida, e essa sensação, no meu caso, é maravilhoso. E todo mundo que tem isso e que passa por isso, essa sensação de amortecimento dura meses, dias, o meu dura 1 hora.
Puta, nossa!
Entendeu?
Pamela, por favor, repete pra gente aqui, por favor, se tiver algum médico aí ouvindo, especialista, de repente.
Mandar pro meu,
Também.
É neuralgia de Arnaud ou neuralgia do nervo hospital.
Neuralgia de Arnaud.
Isso, Arnaud, isso. Tá.
É aquele nervo sinistrão do rosto?
Não, não é o nervo do trigêmeo, não. É o que fica entre o pescoço, a parte interna, né? Do pescoço e do crânio. Então, assim, por exemplo, se eu apertar aqui esse nervo, né, que a gente aperta na base do crânio, a dor irradia toda pra cima da cabeça.
Tá. Então, se tiver algum médico especialista, por favor, entre em contato aqui com a gente.
Eu já tô pensando várias coisas. Faz o seguinte, chama a música, porque eu quero
conversar
mais com ela.
Mas só pra lembrar o nosso WhatsApp, se tiver algum médico aí especialista em neuralgia de Arnaud, é o 11-2870-9750.
Ai, gente.
Tá? Daqui a pouco a gente volta com a Pamela, direto do Guarujá.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Estamos de volta com Pamela, 40 anos, do Guarujá. Essa mulher maravilhosa.
A Pamela é perfeita, sabe aquele assim, nunca errou?
Ai, que delícia!
Maravilhosa, uma geminiana de 40 anos, que dá nó em pingo d'água, que criou um projeto que eu já tô aqui na minha cabeça querendo mostrar pro governador do estado. E que
eu
que
vou mandar
aí...
pra vocês,
pode
hein?
Mandar.
Vou mandar.
Pode mandar, e acho que tem que falar, a gente tem que mostrar pro ministro da Educação. Tem que fazer, né? As coisas, a nossa parte também. Um projeto inclusivo bárbaro, que ela trabalha, no caso, com necessidades de educação especial, e ela tá trabalhando mais com deficiência visual.
Deficiência visual, isso.
E colocando, lidando com isso de uma maneira original, inclusiva, fácil, barata e inteligente. Mas enfim, precisamos da corrente de todo. Mas agora nos pegou na veia, ainda mais porque eu corro atrás direto do meu problema da endometriose por causa de dor. E Pamela também tem uma doença, que é a nevralgia de Arnaud.
Neuralgia
de Arnaud, e que é uma coisa dificílima, onde sente como uma dor
constante na cabeça.
24 horas por dia na cabeça. Anfã, você já tentou, curiosidade minha, canabidiol?
Sim, então. Aí nesses 3 anos e meio, depois de muito tentar todos os remédios, procedimento cirúrgico e sempre ser resistente, faz 1 ano e meio que eu tomo canabidiol.
Fez bastante.
E aí
diferença.
Foi o que eu comecei a ter qualidade de. Voltei a ter qualidade de vida, né? A dor não vai embora, mesmo com canabidiol, tá, Lígia? Ela não consegue cessar. Mas se tornou suportável. Então eu consigo trabalhar, faço as minhas coisas, né? Quando a crise não tá. Muito forte, né?
E o canabidiol seu, você compra ele aqui?
Eu comecei com o nacional e aí não fez efeito nenhum, porque o nacional não tem THC.
E ele precisa de um mínimo de THC pra ativar
Exato. Exatamente. E aí eu uso um sueco, né? Que é sueco, que eu consegui a autorização da Anvisa. E aí eu uso todo mês. O problema disso, que é um remédio caríssimo, né? Eu tô há 1 ano com o processo no plano de saúde, né? E eu ganhei a primeira instância, ganhei a segunda e agora tá na terceira, porque eles recorreram, né?
Olha que gente e louca!
E a gente tá aguardando aí.
Remédio de dor crônica, como pode?
Mas o governo não banca.
A banca, você pede a Novalgina, eles vão te dar. Pega qualquer remédio que são os importantes mesmo, é onde você vê o pau torando. Tipo, a mãe que tem a criancinha que precisa daquele negócio que é 1 milhão por mês. E 1 milhão pra você, pra pessoa física. Governo tem jeito até de trocar patente. E o dela também, entendeu? É tudo. É essa hora onde eu acho que devia ser obrigação. A gente, desde o dia que nasce, você paga imposto até pra soltar um pum.
Exato,
não vai precisar de um negócio pra dar qualidade de vida. E pensa, olha o tanto que. E tem, sabe aquele famoso, vidas importam? Sinto muito, tem umas que até importam mais. Pra mim, a sua importa mais quase que a minha. Porque, quem tá fazendo a diferença pro próximo. Tem que ter uma prioridade além de tudo. Todos os sentidos, sabe assim, em todos os sentidos, você é digna e merecedora. Qualquer um seria, ainda mais um ser humano que dedica a vida pra pensar no outro. Sabe assim, pronto. Mas vambora aqui, focar no negócio, porque nós vamos atrás disso aí. Isso aí é uma história que a gente pode levar até pra missão do de vídeo. Porque é muito interessante, é bom pra gente pedir ajuda.
Ali, já são coisas interessantes. Então, e aí eu tô, então eu tô tomando há 1 ano e 4 meses no canabidiol, então eu tô há 1 ano e 4 meses, né, eu que conto, né, claro, aguardando. Né, porque, e é engraçado porque até os advogados falaram, caramba, ganhamos na primeira que outros convênios já terminaram, né, já aceita, e ele não, ele foi e nós estamos na terceira instância aí aguardando, né, graças a Deus que eu trabalho e dá, né,
vai
porque
dar
não
certo.
É fácil.
Vai dar certo, vai dar certo. Não abre 1 milímetro na sua cabeça de chance pra não dar. É nessa que nós temos que estar, tá? Esse ano, inclusive, é um ano... Eu tenho certeza que você acredita. Qualquer pessoa que tem sensibilidade acredita. Muito de cocriar. É um ano da gente realizar as coisas que a gente tava, de colher. Você tem alguma dúvida que você vai colher isso tudo que você tá plantando? Então, esse ano, várias coisinhas eu tenho certeza que vão saber pra você, Pamela. Agora, estou muito curiosa em que a gente já pode arrebentar essa porta aí pra você.
Esse mulherão, né? Com esses problemas que você nos contou, com a sua atitude de ajudar o outro, né, as crianças com deficiência, enfim, você é fantástica. E aí, qual é o problema? Por que você ligou pra missão?
Então, Bob, Lígia, não é assim, imagina, né, eu sou professora, tenho um trabalho o dia inteiro, eu tenho 3 filhas, né, 3 adolescentes, uma de 18, uma de 16 e uma de 11.
Fase.
Isso, então imagina, mãe de 3 adolescentes. E aí, né, assim, trabalhando, ter que ser dona de casa, esposa, e assim, nesses 3 anos e meio, a minha família, que é meu marido e minhas filhas, eles foram incríveis comigo, né? Porque eu realmente tem semanas que eu simplesmente deito na cama e choro, só choro, porque a dor não vai embora.
Ai,
né?
Você fala isso, me dá um desespero de ouvir.
Eu tenho um marido que, como eu trabalho com crianças especiais, eu sei que na primeira dificuldade, Lígia, isso é assim, 90% dos casos, quando a criança nasce especial, o pai fica 1 ano e vai embora, né?
Isso porque sabe o filho, que eu quase entrei em choque com isso aí, quando eu apresentava o Teleton lá do SBT.
Científico mesmo, não dado, tem.
E tipo, assim, tem um filho com algum probleminha, uma necessidade especial, tipo, vai lá na ACD. Vai lá pra você ver. Mas assim, não fica menos de 10%.
Quando eu ouvia falar, eu não sabia. E quando eu comecei a trabalhar, e assim, 100%, 100%, 90%. Eu tenho pouquíssimos casos em que ele acompanha, né? E que não foi embora. E aí, eu vendo eu passar por tudo isso, né? E assim, o meu marido é incrível. Ele, em nenhum momento, tipo, porque tem dias, gente, tem meses que ele não tem esposa, de verdade. dores. Então eu costumo dizer que eu faço assim, eu não faço planos a longo prazo. Ah, tal dia vamos fazer tal coisa. Tem que ver se eu estou bem ou não para ir, né? E eu gosto bastante de sair, a gente viaja assim. E a minha família tá o tempo inteiro me apoiando mesmo, sabe? Apesar de eu achar que as filhas não ajudam às vezes, mas eu tenho consciência. E quando chegou o mês passado, o que aconteceu, Bob? Foi a primeira vez que nesses 3 anos e meio a dor tinha dado uma estabilizada. Eu fiquei muito bem, sabe? Uhum. Nossa, eu achei, fui curada, né? Vamos lá. E aí, eu comecei a implicar do nada com meu marido, que tipo, você não tá ligando pra mim. E a gente tinha acabado de fazer uma viagem junta, sabe? E eu não sei se a Lígia é assim, não sei se isso é mal de geminiano. Quando eu fico brava, ao invés de eu conversar, eu me calo. Né?
É isso mesmo.
E o meu marido, por sua vez, também não vem atrás, ele fica quieto, né? Ela tá com raiva, ela fica, eu não vou falar. Né? E aí, né? Olha só, tá essa vida toda, né? Tudo legal. Eu acho que eu vou embora, porque vocês não merecem ficar comigo, né? Viver dessa vida, porque eu faço terapia, faço tudo pra conviver com a dor,
Você chegou a dizer isso, Pamela?
Peguei para as minhas filhas, que eu ia embora, eles que ficassem com o pai, sabe? Eu tava muito triste, bola. Esse último mês, eu não sei o que aconteceu.
Eu te entendo completamente.
Né? Sabe, você vê, porque você chega uma hora que você fala, eu tô atrapalhando a vida deles. A minha filha mais velha, por exemplo, a Isabela, desde que eu comecei a ficar com dor, ela entrou em depressão. Então ela toma medicação, né? Porque a gente tem uma ligação bem forte, sabe? E aí vem aquele monte de culpa.
Peraí, ó. Bob Chiro, você lembra de eu falando das coisas? Toda vez eu passo mal na viagem.
Sim,
e aí
sim.
Que é metade, você não sabe o que você faz, porque você fica culpada, você não quer falar pra ninguém, porque as pessoas juntaram o dinheiro, esperaram o dia pra poder estar lá passeando. Aí de repente você passa mal, cega o programa, não sabe o que faz, que remédio que toma, pra onde te leva. Aí você tá com vontade de pedir, tipo, me leva pro hospital, me dá uma anestesia, não tô aguentando de dor. Mas você tá segurando no canto, ficando assim, é desesperador.
Tem uma frase que eu ouvi a semana passada, que dá, por exemplo... Se a pessoa fica doente ou está se sentindo mal, ela acaba afetando as pessoas ao redor de outras formas. O trabalho,
exatamente.
Os amigos, os filhos. Mas enfim, ô Pamela, você contando esse processo que você teve, passou a dor, você teve até, pensou até em sair de casa, deixar o marido, que ó, eu não sou mulher pra ele porque eu dou trabalho, enfim. Mas aí vocês se resolveram, tá tudo bem?
Aí o que que aconteceu? A minha filha do meio, né, que é bem parecida com o pai, que também, sabe, não demonstra sentimentos, ela chegou pra mim e falou assim, mãe, você tá reclamando do quê? Aí eu falei, porque o pai não liga pra mim, né, olha só que loucura. Ela olhou pra mim e falou, mãe, o pai, cada um demonstra o seu amor de um jeito. O pai, eu nem conhecia, tá, gente, esse termo. O pai demonstra por atos e serviços. E aí ela foi me explicar, né, o que que era. Ela foi me explicar. E é verdade, sabe, Bob? E aí a ficha caiu, eu falei, gente, o que que eu tô querendo da pessoa, né? Ele tá... Porque eu volto a repetir, é uma pessoa incrível, Bob, ó... Sim, eu comecei com crise na semana passada, na quarta, ele trabalha de home office, né, tal, e eu só falei assim, ó, o médico falou que pra eu internar na sexta-feira, tudo bem? Não, ele falou, ó, se quiser ir hoje, vamos. E assim, nesses 3 anos e meio, que a gente já foi em médico, que eu pesquisava na internet, falava, ó, ele simplesmente me leva, sabe, vai, faz tudo, não reclama de nada, não exige a casa arrumada, não faz nada. E aí, de repente, tive essa loucura, né, e aí quando a minha filha falou que caiu a ficha, eu falei, gente, que louca, o que que eu tô fazendo, né? E aí eu queria, pensei em ligar pra vocês, eu mandei um e-mail pro Chiro, eu tava no auge de uma crise, no auge, chorando um monte no quarto, e aí eu consegui, né, fui escrever porque caiu, e assim, eu queria agradecer, né, mesmo, porque a paciência, a gente tá junto, ó, desde os 14 anos.
Faz tempo.
Né?
Então,
né?
Vamos ligar pra ele, como que ele
delícia,
chama,
gente, o desde
Pamela.
Os 14,
ele
é uma vida juntos.
Ele chama Ângelo.
Ângelo, o Ângelo. Então vamos ligar pra ele agora, vamos tocar música? Já estamos ligando.
Tá bom.
Falou que é pra fazer o meu cabelo,
né? Alô?
Ângelo! Alô?
Oi.
Ângelo!
É o Ângelo que fala?
Sim.
Então, nós somos aqui da revista Surf Companhia e a gente tava querendo umas fotos suas, a gente tá precisando de uma pessoa, a gente quer fazer uma matéria com surfistas do Guarujá, os que não surfam muito bem.
Uhum.
E aí indicaram você.
Uhum.
É o Ângelo que fala?
Uhum.
Evil! É o Missão Impossível!
Ele já se ligou. Tudo bem, Ângelo?
Tudo bem.
Você já ouviu Missão algum dia?
Quem tá falando?
Não, falei que não tinha ligado. Você não tem faro nenhum, Bob. Aqui tá. É da Rádio Jovem Pan, do programa Missão Impossível. Eu sou a Lígia Mendes. Ao meu lado tem o Bob Fernandes, que é sem noção.
Yo!
Você já ouviu a gente?
Sim, sim.
Ah. Então, você imagina por que estamos ligando pra você?
Não consigo imaginar.
Tá. Ô, Ângelo.
Não faço a menor ideia.
Tá. Abre esse coração, relaxa. Você tá muito sério, tá muito brabo. Tem uma pessoa especial na linha, contou toda a história de vocês, a história dela maravilhosa. Por favor, Pamela, é com você.
Oi, amor. Tudo bem?
Alô. Tudo bem.
Lígia, Bob, deixa eu falar, eu botei no e-mail e não falei pra vocês. Ele não gosta do programa, que ele fala que é tudo armação.
Ah, seu sacana!
Você acha mesmo que é tudo armação?
Ah. Eu não sei, acho que às vezes que eu ouvi era coisa muito extrema, muito fora do normal.
Mas tudo acontece, é só a gente pensar na nossa própria vida. Agora, você acha que alguém fala nessa velocidade que eu falo, ia ter alguma coisa escrita pra eu estar lendo, que eu teria inventado as coisas que a gente fala?
É, overdose de café, no mínimo, seria.
A sua, né, querido? Você tá precisando de tomar uns tapas, sabia, Ângelo?
Ângelo, você é folgado, hein, mano?
Não,
eu esqueci de falar isso, viu, Bob?
A primeira coisa que eu ia pensar era isso.
Qual que é o seu signo?
Signo?
É.
Corintiano.
Ah. Agora conta do papagaio.
Mas sim, sou touro, vai, touro.
Touro, beleza. Ângela, abra... Ô, Ângela, ô, Pamela, abra seu coração, por
favor.
Deixa
você falar, Ângelo.
Tá? Já estamos aqui há muito tempo batendo
papo. Tá bom. Então, amor, eu queria me desculpar pelo último mês, né? Que eu pensei em várias bobagens, mas o mais especial. Coisa de adolescente essa, né? De ligar pra rádio pra falar. Eu queria agradecer pela pessoa incrível, o marido incrível que você... sempre foi pra mim. E às vezes eu acho que eu não consigo demonstrar. Então, era isso. Foi um momento de loucura.
Obrigado,
te amo demais.
Deus, obrigado. Também te amo.
Tá bom, Ângelo?
Valeu.
Tá?
Ótimo.
Agora você vai voltar ao vivo.
Quer falar alguma coisa pra ela?
Ah, não sei, até tô desarmado, mas te amo demais. Você não, eu não tenho dúvida também do seu amor por mim. Não tem nada que pedir desculpa e a gente tá a vida praticamente inteira juntos já e somos muito felizes e abençoados por ter um outro. Tipo, tô tantos anos que eu espero que ainda tenhamos muitos anos pela frente. Um beijão, te amo muito.
Boa, Ângelo, aí sim. Então, gente, ó, parabéns. Ô, Pamela, qualquer novidade, nós vamos entrar em contato com você de novo.
Ah, tá bom. Eu vou mandar meu projeto, hein, Lígia, aí pro Rio.
Manda, por favor, que eu dou um jeito. Tá. Agora, na hora que ele desligar, eu quero falar com você.
Tá bom.
Falou, Ângelo, até mais, mano.
Valeu, bom trabalho aí pra vocês.
Valeu.
Amiga.
Oi.
Ele é bravo assim?
Ele é sério, Lígia, bem sério. Mas não é, ele é sério.
Eu não vou reclamar não, porque tá dando tudo certo, porque ele cuida de você, mas fala que ele pode ser mais meiguinho.
Então, foi isso que eu reclamei, entendeu? Mas ele é uma pessoa séria mesmo. Exatamente o que minha filha falou, de atos e serviços, ele faz, ele não demonstra.
É, o que sua filha deu exemplo, é verdade.
Exato, entendeu?
Exato, ok. Mas é isso, Pamela, estamos aqui à disposição no que precisar.
Obrigada, viu, gente? Muito, muito obrigada, tá bom? Obrigada. Eu amo demais vocês são meus parceiros de retorno pra casa.
De quem que você gosta mais? Mentira.
Não, dos dois, Lígia.
Mulher, sou eu.
Pá. Então, beijo. A gente se encontra em breve. Eu vou pro Guarujá.
Tá bom.
Nós vamos lá na Praia do Casado. Eu, você e o Ângelo.
Ai, maravilha. Olha, as praias fechadas são melhores, hein, Bob? Melhores.
É que eu gostei do Casado quando eu fui lá.
Ah, mas você for nas praias fechadas, você vai amar muito mais.
Então é isso, querida. Um beijo pra galera do Guarujá.
Bom, obrigada, viu, gente? Tchau.
Beijo.
Missão Impossível. Jovem Pan.
De volta à Missão Impossível. E aí, pra participar, missão@jovempanfm.com.br, tá? E agora tem o canal do WhatsApp. É o 11-2870-9750. 11-2870-9750. Oi, Missão Impossível.
Hi, darling.
Sou de Pernambuco, casado há 4 anos.
Macho nordestino.
Casamos com 2 meses de namoro. Temos um filho de 3 anos. Ela tem um outro filho de 11 anos, de outro casamento.
história careta.
O de 11 anos dorme no nosso quarto e o de 3 anos dorme na nossa cama.
Nossa, que saco, hein, gente?
Está difícil tirar o costume deles, estamos sem privacidade. O que eu faço? Gente,
ai,
isso é
amadurece.
Muito fácil.
Quem que é criança aí? Você ou os meninos? No máximo, negocia. Só tem dois motivos. Não tá conseguindo ter limite. Desculpa, vai ter que aprender a ter, porque pai tá aí pra educar. Foi ter filho, vai ter que pôr limite neles. Depois, a única outra opção é o seguinte. Ai, mas eu adoro quando eles dormem no quarto. Então faz um combinado. Tipo, pai, quinta e sexta, vocês não vão dormir. Vocês vão dormir nos seus quartos, tá? Porque eu e a mamãe aqui, vamos fazer um irmãozinho. Ou tentar. E segunda, terça e quarta, vocês dormem com a gente. Ou o dia que você quiser, você escolhe. Mas divide, gente. Esse é o tipo de problema que todo mundo quer ter, né? Sério, seu problema agora é isso. Seus filhos estão dormindo limites. No quarto? Mas escolhe. Ou vai, não dorme ou dorme. Quem vai mandar é você. A não ser que você queira que eu grave um vídeo pra eles ameaçando. Eu adoro, eu gravaria, sabia? Se quiser, eu gravo. Muda até a voz. Fala aqui. Se entrar nesse quarto... E começa assim.
Então é isso, pernambucano. Vai lá. Né? Você que dá as cartas.
Sou boa pra fazer isso. Meus sobrinhos morrem de medo de mim. Mentira. Me adoram, contam tudo pra mim de errado. Eles acham que eu não falo nada e eu conto tudo pras mães deles.
Ô Lígia, sabe o que eu queria te dizer?
Não quero saber não, muito obrigada. E é isso, quer mandar seu conselho? missão@jovempanfm.com.br. Tchau.
E é isso, vambora, nesta quarta-feira. Por hoje é só, perdeu o programa. Podcast, não esquece. Podcast, não esquece. Podcast, não esquece. E você que ouve o Missão pelo podcast em qualquer lugar do planeta, pô, manda pra cá sua mensagem, onde você tá? Em qual país você está? O que você faz por aí? Manda no WhatsApp, o canal exclusivo do Missão, 11-2870-9750. 11-2870-9750. Amanhã a gente se fala, até lá.
Você ouviu? Missão Impossível Jovem Pan. Apresentação, Lígia Mendes e Bob Fernandes.